Bem-vindas e bem-vindos ao Volta Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no @VoltaDisco. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Volta Disco. Eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar sobre Jennifer Lopez. Mas antes disso, só um detalhezinho que eu quero te convidar a curtir, seguir o nosso podcast. Com certeza na sua plataforma de podcast tem aí para você avaliar o nosso podcast. Por favor, deixa suas 5 estrelinhas, gente. Isso ajuda muito para que outras pessoas também conheçam o podcast. Se tiver um espaço para você deixar aí a sua recomendação, responder a nossa pergunta no Spotify, conversa com a gente, eu quero saber mais de você, ok? Estamos também no YouTube, tá? Então, se você quiser comentar com a gente lá também, seja muito bem-vindo, ok? Bom, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre Jennifer Lopez. Jennifer Lopez que acabou de lançar a música nova, tá vindo com um álbum novo. Então a gente precisa falar sobre ela. Pra me ajudar nisso, eu chamei o Lucas Godoy do canal Pão com Pop. Ele quer um pão com pop. E a gente vai falar um pouquinho sobre J-Lo. Oi, Lucas!
Oi, Pedro, tudo bem?
Tô bem, você?
Tudo certo, muito, muito, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz, eu amo a J-Lo.
Eu também amo, mas amigo, antes da gente entrar no rolê J-Lo, uma pergunta, uma curiosidade que me veio agora. Como surgiu o nome Pão com Pop pro canal e pro seu Instagram também, que também é Pão com Pop, não é?
Sim, sim. Então, isso na verdade, tem aquela expressão famosa no mundo das gays pops, que é a bicha pão com ovo, né? Que era, tipo, ai, que gosta do pop, tipo, bem farofa, bem aquele pop, bem popção, tipo J-Lo, tipo Britney, enfim. E aí, eu sou uma pessoa que gosta muito de pão, de comer pão. Então ficou meio que, tipo, pão com pop. E juntou tudo, é engraçadinho, palhacitos.
Palhacinho, Eu amei. Então, fala pra gente do seu canal, só pra quem quiser lá conhecer. Também, se quiser te seguir no Instagram, faz o merchan aí, a publi.
Então, gente, eu sou o Lucas, né, como o Pedro já disse. Eu tenho um canal que chama Pão com Pop. Nesse canal eu falo sobre música pop em geral. Falo bastante sobre artistas, principalmente dos anos 2000, que eu gosto muito. Então tem bastante coisa da Britney, tem J-Lo, tem Ashley Simpson, Lindsay Lohan. Enfim, tem bastante coisa. E muita coisa sobre a minha coleção também, que eu coleciono CDs e vinil. Então, assim, dá uma olhada lá que tem bastante conteúdo. Se você gosta desse tipo de... dessa década, né? Da música pop na década dos anos 2000. E tem um Instagram também que eu posto bastante sobre a minha coleção. Posto que eu venho colecionando. Então, é isso. Me sigam. Sintam-se à vontade. @ Pão com Pop em todas as redes sociais.
Arrasou. Inclusive, você falou de coleção. Eu lembro que eu tinha visto um vídeo seu. Acho que você tava mostrando singles. Você coleciona singles também, não coleciona?
Coleciona alguns singles, sim. Sim.
Eu vi. Acho que era um vídeo que você tava mostrando, tipo, o primeiro single da carreira de algum artista que você tinha, tipo, da Hilary Duff, não era?
Sim, sim. Tenho o da Hilary. Tenho o da J-Lo também. Tenho alguns primeiros singles aí na minha coleção. Eu gosto de ter o primeiro single de artistas que eu gosto, assim, que eu curto.
Uhum. Da J-Lo, o que você tem?
Da J-Lo, eu tenho vários álbuns. E de single dela, eu só tenho o If You Had My Love mesmo. Mas, assim, tenho vários álbuns. Acho que tem poucos aqui que eu não... Acho que eu não tenho o Rebirth... Eu acho que é, assim, eu tenho a maioria dos álbuns dela, eu tenho. Inclusive ganhei de aniversário esse ano o Deluxe do Love, que é o meu álbum favorito dela, que eu só tinha a versão standard.
Ok. Então, essa era uma pergunta que eu queria te fazer, né? Tipo, qual era o seu álbum favorito? Então é o Love.
Eu amo muito Love, assim, eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que foi nessa época que eu comecei a gostar mesmo de J-Lo. Eu já conhecia, ouvia algumas músicas, as mais famosas, mas eu gosto muito, como eu disse, de um pop farofão. E o Love, nisso, ele, no que ele se propõe, ele entrega. Então, eu gosto muito do Love.
Sim, Sim. Eu acho que, tipo, como nessa era a gente teve, tipo, a tour, teve um álbum em si, né, depois de um tempo, né, uma pausa, assim, na carreira pop. Então, eu acho que esse álbum é bem importante. Eu lembro, tipo, acho que a minha favorita do Love é What Is Love, que não é tão...
eu amo muito. Não é farofão, né? É uma baladona.
Não é farofão. Aham.
Maravilhosa.
Nem Until It's No More.
Sim.
Sabe, tipo, uma coisa que a gente vai conversar hoje, mas assim, que a gente vai falar sobre. Mas o que eu gosto da Nadilo, além das farofas, é também as baladas. Eu acho que as pessoas não reparam tanto nas baladas dela.
Concordo. Ela tem baladas ótimas. Inclusive, músicas assim, são muito músicas subestimadas, de álbuns que a galera, tipo, não liga muito, e de repente tem, tipo, músicas incríveis ali, tipo Brave, ali no meio tem umas baladinhas ótimas também, enfim.
Sim. Assim, tipo, eu tenho dois álbuns, assim, que eu gosto mais. Por exemplo, Brave, que você acabou de falar, é um álbum que tá, acho que foi o primeiro álbum da J.Lo que eu conheci, porque eu lembro que na época que eu conheci ela, O clipe de Hold It Don't Drop It tava passando muito na televisão. Então foi assim, na época que eu tive acesso a, tipo, a MTV, Multishow, tava rolando esse clipe. Então eu conheci essa era aí, que eu amo muito. Mas uma outra era que eu amo muito também é... Eu não sei o que você acha dela. É a AKA.
eu tenho meus problemas, assim, com essa. Eu gosto, não é o CD que eu não gosto, é difícil eu não gostar de alguma coisa da J.Lo. Mas se eu for falar algo que eu menos gosto, talvez seja a AKA. Então, assim, eu gosto de algumas músicas.
Mais do que o J.Lo?
Talvez.
Gente, porque eu acho que o J.Lo é o álbum que eu menos gosto dela, assim. Mas... AKA, você tem que ouvir, tipo, olha as baladas, por exemplo. Ela tem a música mais linda do mundo, que é Let It Be Me. Já, tipo, já ouviu prestando atenção, assim, tipo, vou fazer a propaganda do álbum. Mas, tipo, depois você escuta, prestando atenção na letra, assim, tipo, na melodia. Eu acho incrível essa música. E teve uma época que ela, assim, antes dela estrear em Las Vegas, ela fez alguns shows lá, tipo, acho que ela fez um show de Ano Novo, em que ela fez um mashup de Let It Be Me com Break My Heart, e casou muitíssimo. Depois eu te mando o vídeo no YouTube pra você ver. Ficou lindíssimo, não tem nem assim como não gostar da música.
Perfeito, mas assim, fiquei bem curioso. Eu adoro a outra.
Então, é isso. Então você fica mais da era farofa um pouco, o Love, não é?
É ali entre o Brave e o Love. É, pra não falar que eu não gosto do AKA, First Love é do AKA, certo?
É, aham.
Eu amo muito essa música. Eu amo muito
eu First Love. Eu também amo. Aham. Inclusive, eu acho que, tipo, na época, ela, assim, deveria ter investido mais em First Love, porque, tipo, ela tentou com Alayu Papi e não rolou, né? Infelizmente.
É.
Eu acho que se estivesse investindo de primeira em First Love, eu acho que seria tudo, porque não era uma música popzera, assim, sabe? Era uma música meio, tipo, talvez um pouco Katy Perry, assim, não é? Porque não é... É uma coisa meio Doctor Who, talvez, de produção.
É bem genérico, né? Aquele pop genérico. Não é nada, tipo, para fã, é um pop de rádio mesmo. Um pop bem, bem tranquilinho.
Uh-huh. Sim. Eu amava. Mas aí depois você reassista as performances da época, porque ela performava First Love e ela botava o quê? Um break dance de salsa no meio, que não tinha nada a ver com a música.
Olha, eu vou te falar um negócio. Eu sou apaixonada nos breaks da J.Lo. Tudo que ela enfia break no meio, eu acho incrível, assim. Eu acho que dá um... É o tchan que ela dá nas performances e fica incrível. Tipo, o break de Papi é a minha coisa, assim, favorita do universo.
No clipe, inclusive, no clipe de... I Mean To You, não é? E ela coloca um trechinho de Papi lá.
Sim, gente, maravilhosa.
Eu amo, assim, não estou criticando, ok? Mas, tipo, eu acho que a salsa ali não combina com a música. Mas, na verdade, eu acho que na época, assim, só pra refletir, ela tava um pouco apaixonada por aquele break, porque ela usou nas performances de First Love. E ela fez o quê? Ela inseriu também nas performances de Booty. Depois você, na performance do American Music Awards, ela faz aquele break de dança lá, também que tava na performance de First Love.
Vou assistir, mas, vou assistir. Né?
Aproveitando. Enfim, amigo, então estamos aí com as nossas eras. Estamos aí para começar uma era nova, não é? Que é um resgate, não é? Uma nova versão do This Is Me Then. Você gosta desse álbum? Do This Is Me Then?
Também não é o meu favorito, assim. Talvez de todos também seja um dos que eu não ouço muito.
Porque ele tem uma vibe diferente, né? Ele tem uma vibe meio... voltando, assim, tipo, os samples e tudo mais, uma vibe meio anos 80, né?
É, então, ela apostou mais do R&B. Tem umas baladas mais legaizinhas até, mas, assim, no geral, não é o que eu gosto tanto.
Aham. Ok. E o novo single, o que você achou? You know I can't get enough.
Gostei.
Eu tô só com a parte da cabeça. You know I can't get enough.
É isso, ele é muito viciante. Ele é viciante, é uma música viciante. Não é o que eu esperava, mas talvez fosse, porque quando ela anuncia tipo, um álbum que faz referência a esse outro que já tinha uma sonoridade diferente, você imagina que vai virar algo semelhante. E até veio, de certa forma. E eu achei muito bom o sample, o uso do sample que ela fez. E é, isso deixa a música super divertida. Eu preciso ouvir mais pra viciar mais. Mas eu gostei da música.
Uhum. E ela tá meio que forçando, né? Porque ela tá repostando todo mundo que tá fazendo a dança no TikTok. Então, a hora que você entra no perfil dela, tem tipo uns 10 vídeos só do. Não, quem querendo. Só do povinho, do povo dançando.
Com tudo que ela gastou pra fazer o filme, eu acho que ela precisa. Se esforçar pra música fazer sucesso. Porque depois do AKA, sim, coitada, ela precisa que esse álbum faça sucesso.
Aham. Exatamente. Saiu esse babado mesmo, essa notícia, né? Que era, tipo, bilhões, né? De dólares no filme.
Sim.
E aí, o que você tá esperando do filme?
Ah, eu vi uma galera falando que, tipo, ai, achei meio brega o trailer, não sei o quê. Gente, eu adorei. Eu adoro as coisas que a J.Lo faz, adoro os filmes. Os filmes que eu assisti dela, eu adoro. E, sei lá, eu achei bonito. Não sei o que exatamente... Vou pegar todas as referências, porque tem várias referências à própria vida dela, né? Um filme sobre a vida dela. E, mas assim, os visuais estão belíssimos. Aham. Né? Uhum.
É tipo, a música Can't Get Enough, né? O clipe remete aos casamentos que ela teve, né? Então, a conversa do povo, nossa, será que esse vai durar, que não sei o quê, nossa, quando vier o próximo. Porque era um pouco do que ela viveu, né?
Com certeza.
E eu acho assim...
Mas tipo, icônica, assim.
Super, super, super. Eu acho que não se fala tanto sobre isso, mas assim, gente, quem que constrói, tipo, um filme, uma narrativa de um filme baseado, usando as músicas que você construiu, sabe? Tipo, por exemplo, a gente... Tem. Eu acho que, tipo, a Beyoncé poderia ser a coisa mais próxima, mas a Beyoncé não, tem a diferença que ela não atua, ela não dá também essa parte de vida, né? Então você vê as situações da Beyoncé é mais artístico, na verdade, não é tanto de atuação. Mas assim, eu acho que nunca ninguém fez isso, uma coisa nesse sentido de você construir um filme, uma história, uma narrativa, contando a sua vida e tudo mais, e usando o seu álbum.
É, eu não sei, agora na cabeça não me vem ninguém, talvez tenha tido, mas não me vem. Mas eu acho bom, acho legal, porque é isso, ela é uma boa atriz, né? Ela é uma atriz do caramba, e por que não utilizar desse artifício pra fazer um negócio bom? Demorou até pra ela fazer algo assim, eu acho.
Exatamente, aham. Eu acho que talvez... Ah, sei lá, uma coisa talvez tenha vindo com o tempo, né? De se estabelecer tanto na carreira como na carreira da música quanto no filme, ao ponto de você poder dar uma misturada nos dois. Porque, por exemplo, eu acho que ela nunca fez musicais, assim, na carreira dela de atriz. Então
é,
seria
Eu não me recordo, é.
Ok, ok. Então, sobre o novo álbum também, então, Você tá animado pro novo álbum?
Tô animado. Vamos ver aí o que vem. Porque é aquela coisa, é difícil de eu não gostar de alguma coisa da J.Lo. Pelo menos alguma coisa eu gosto. Então a impressão do primeiro single foi boa. Então eu espero que venham coisas divertidas aí no meio. Tô ansioso.
Beleza. Uhum. Eu também tô super. Amigo, mas pensando assim, na situação agora, eu vejo muita gente falando, por exemplo, principalmente no Twitter, no TikTok, eu vejo as pessoas reagindo ou tendo reações sobre J.Lo, não é? Tanto de agora, mas de um tempo, vem acontecendo. Eu tava me perguntando, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que, no geral, as pessoas se cansaram dela?
Eu acho que sempre pegam alguns artistas pra Cristo. E eu acho que a J.Lo é um desses casos, assim. Você vê muita fake news, muita notícia disseminada de forma errônea sobre a carreira dela. E eu não acho justo, assim. Eu acho ela uma artista maravilhosa, uma dançarina incrível, assim. Eu fico chocado com as performances dela. E músicas, hits atemporais, ela continua fazendo hits, desde sempre fazendo hits. Por mais que às vezes não sejam hits comercialmente bem sucedidos, são hits memoráveis, tipo, mesmo Booty no AKA. Então, assim, as pessoas lembram da J.Lo. E eu acho que as pessoas só gostam de reclamar mesmo, sabe? Uhum. É inveja aqueles. Ela é maravilhosa, gente. Não tem no que reclamar.
Uhum. Exatamente. Uhum. Eu também acho a mesma coisa, mas eu acho que, por exemplo, é o que você falou, tipo, as pessoas pegam certos pontos e levam isso, por exemplo, hoje em dia as pessoas levam isso pra uma magnitude. Por exemplo, quando saiu o documentário dela do Super Bowl, lembra que as pessoas criticaram ela super, porque, nossa, ela não queria que a Shakira participasse, sendo que isso não aconteceu, né? Ela queria que as duas tivessem mais espaço, que as duas. Ela disse que as duas seriam capazes de levar um Super Bowl sozinhas, sabe? Mas eu acho que as pessoas pegam pequenos detalhes e forçam uma barra, assim, do que elas acham, da opinião delas sobre a J.Lo, por exemplo.
É, eu concordo. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas, não sei se elas se fazem de burras pra tipo, causar. Porque não é possível, gente. Esse negócio do Super Bowl mesmo ficou claro assistindo. Que se você assiste o documentário, você vê que ela não ficou puta de dividir com a Shakira. Ela super respeita a carreira da Shakira. Só que é isso que você falou. As duas têm carreiras memoráveis o suficiente pra não precisar dividir um tempo que já é super curto. Então como que você conta a história da sua carreira tendo que dividir, que não é uma carreira pequena de nenhuma das duas, e tendo que dividir ali um intervalo. Então, assim, as pessoas, elas se fazem, sabe? Eu fico muito nervoso com essas coisas.
Exatamente, exatamente. Bom, mas bora falar de coisa boa, pode ser? Vamos falar da carreira dela, vamos falar, inclusive, do início da carreira dela. Porque hoje a gente vai falar sobre o On The Six, que foi o primeiro álbum dela.
Perfeito.
Lucas, me conta, assim, só pra gente montar uma linha do tempo. Como que ela começou a carreira dela na música? Porque antes ela já tinha colocado um pezinho no cinema, ela já tinha, como todo mundo sabe, já tinha dançado, entre aspas, muito brevemente com a Janet Jackson. Onde que surgiu esse pé, assim, na música?
Então, pelo que eu conheço da carreira da J.Lo, é isso mesmo que você falou. Ela começou como dançarina e ela fazia... Só que, assim, ela sempre teve o sonho de ser uma atriz, tanto que os pais dela eram contra. E isso levou ela a sair de casa para correr atrás dos sonhos dela. Ela morava numa república com várias pessoas, fazia vários testes, conseguiu pequenos papéis, enfim. E aí, ali, ela conseguiu o papel de destaque dela no filme Selena, né? Que é baseado na carreira da Selena Quintanilha. E eu acho que ali a galera que eu digo, as gravadoras, o mundo da música, viu que ela tinha o molho, né, que falam. E juntaram o útil ao agradável. Tipo, vamos gravar um álbum e vamos ver o que vai dar. E pelo que eu sei aí do primeiro álbum dela, o On The Six, que a gente vai falar, ela meio que quis misturar essa coisa das raízes dela do Bronx, que é a linha ali On The Six, que é a linha do metrô que ela pegava, junto com essa vibe latina que é uma coisa dela, né? Foi aí que deu certo, no fim deu certo.
Uhum, exatamente. Eu acho que quando a gente escuta o álbum, a gente percebe muito bem esses dois pontos, na verdade, que sempre foram presentes na carreira dela, né? A parte latina, né? A gente vê, tipo, qual que é a influência latina dela ali. E a gente vê também essa parte do R&B, um pouco de hip hop aqui e ali, sabe? Tipo, essa um pouco dessas raízes, né? Dos dois mundos pra ela.
Uhum, com certeza. É muito claro, inclusive nesse álbum, fica muito, muito visível esse mix que ela conseguiu fazer dos dois mundos. Você tem muitos elementos da música latina nas faixas. Tipo, principalmente os instrumentos de corda são muito marcados em várias músicas.
Uhum. Exatamente. E sabe que eu tava... Isso eu não tinha falado com você antes, mas eu tava lendo algumas coisas da época. E sabe o que tava rolando nessa época? Eles chamaram de invasão latina, que não é no sentido pejorativo, mas é no sentido de vários artistas latinos estourando na época. Porque, por exemplo, se você pega 99, foi o ano que teve aquela do Rick Martin, teve Na Vida Louca, teve que mais? Teve o Henrique Iglesias, teve a J-Lo.
Shakira também tava começando por ali, né?
Mas eu acho que ela não tinha pego ainda o público americano por si. Eu acho que ela tava em 99, ela tava ainda numa vibe só com o público latino ainda, sabe? Acho que não tinha, tipo, entre aspas, apostado no mercado, sabe?
Uhum.
Mas a gente via esse movimento que tava acontecendo na época também, que acho que talvez contribuiu com a carreira da J-Lo, porque colocava ela nesse espaço também, não é? Então, tipo, ao mesmo tempo que a gente tinha, sei lá, tipo, o Rick Martin fazendo sucesso, a gente tinha o Henrique, a gente tinha também ela representando esse espaço latino.
Sim, com certeza. Eu lembro de ter lido que a crítica na época tava bem dura em cima dela, porque se desse errado a questão da musicalmente, isso podia estragar o que ela tava conquistando como atriz. Então foi um risco ali, muito alto, de certa forma, dela querer se aventurar pela música. Mas assim, foi um risco que valeu a pena, porque hoje a gente sabe que ela consegue se garantir nos dois.
Aham, exatamente, exatamente. Você tem alguma opinião sobre isso? Sobre cantoras que são atrizes / cantoras?
Eu só que amo. A minha opinião é que amo quando dá certo. A maioria das cantoras que eu gosto também foram atrizes. Tipo, como você falou lá, da Hilary Duff, Lindsay Lohan. Então, tem a Mandy Moore também, enfim. Eu acho ótimo quando une o útil ao agradável.
Mas eu assim, eu amo também, tipo, super apoio a carreira delas. Mas eu fico um pouco triste, porque a carreira na música, ela fica um pouco debilitada.
Definitivamente.
Se você pensa, a J-Lo, ela foi fazer, tipo, ela só foi fazer a primeira turnê dela em 2012, né? Tipo, todo esse tempo, ela tava só gravando os álbuns, soltando e focando na carreira como atriz, né? A Hilary Duff também, que você mencionou, meu Deus, não é? Assim, ela pra dar uma atenção. Olha que ela fala assim, não, gente, você viu esses dias? Ela falou assim, não, gente, eu vou voltar pra música. Aí ela pega engravida. Se ela não tá atuando, ela tá engravidando. Eu não sei o que tá acontecendo, sabe?
Não quer, entendeu? Ela não quer. Eu acho que não vai rolar tão cedo. Mas eu concordo.
Então, aí lá vem a Selena. Você falou da Selena. A volta da Selena pra música vai vir aí, né? Vai vir um single soon. Quando, não sabemos, vai vir aí.
É, vem aí, é bem na vibe do vem aí. É bem isso mesmo. Eu acho que... Mas o negócio da J-Lo é que mesmo... Eu considero ela muito trabalhadora, né? Porque é isso. A mulher lançou milhões de filmes, comédias românticas, assim... Virou referência no gênero. E ela ainda estava soltando música. Então, assim, trabalhou. Podia não estar divulgando o suficiente. Mas tava entregando ali, quem queria ouvir. Às vezes a gente vive às vezes num deserto tão grande, e falando isso como fã de Britney, por exemplo, que se sair uma música, a pessoa só joga uma música aí, pra já alimenta, entendeu? Quem gosta.
Uh-huh.
Então, assim, no caso da J.Lo, eu acho que deu certo. Trabalhou, mas deu certo. Ela conseguiu manter as duas coisas ali lado a lado, de certa forma. Acho que funcionou pra ela.
Agora que eu tô pensando aqui nas pessoas que a gente mencionou, eu acho que ela foi a pessoa que mais fez dar certo, talvez.
Sim, sim.
Porque das pessoas que a gente mencionou, ela é uma pessoa que esteve tão ativa nos filmes quanto na música em todos esses anos.
Com certeza. É isso, você não, você sempre, e ela conseguia atrelar as duas coisas ao mesmo tempo, tipo, era o filme número um, o álbum número um, principalmente no começo da carreira, então deu muito certo pra ela.
Sim, sim. Acho que quando ela lançou o J.Lo, ela não tava, tipo, ela foi a primeira pessoa a ter um filme e um álbum número um na mesma semana, foi uma coisa assim, não foi?
Isso, eu acho que foi.
Então, é isso aí, dando conta de fazer as duas coisas. Vigo, e uma coisa, você falou sobre o começo da carreira dela e tudo mais, sobre como ela tinha que se provar, não é, tudo mais. No começo da carreira dela, eu acho que uma parte chata, uma parte complicada, é que começou a questão sobre músicas de outros artistas, não é? Porque, por exemplo, ela tem uma fama, por exemplo, do que eu tava te falando, talvez do ranço que as pessoas têm dela, um dos motivos, essa fama que ela tem de não, como eu posso dizer? A fama de que, ela, entre aspas, rouba a música das pessoas, que outras pessoas cantam as músicas dela, ela tem todo o rolê da Ashanti, né? A própria Ashanti já disse que não tem nada, sabe? Que ela grava a música, tá lá como backing vocal na música e tudo mais. Enfim, mas isso é uma coisa que sempre acompanhou isso, né? Ela. Tanto que no começo tem a primeira música dela, que é If You Had My Love. Você já ouviu falar do rolê dessa música?
Então, eu não sei se dessa música em específico eu lembro o que rolou. Mas sobre essa questão toda da, entre aspas, muitas aspas, da roubar a voz dos artistas. Sim. Gente, eu acho que é mais uma daquelas coisas que eu falei sobre as pessoas quererem pegar certas pautas e utilizar para atacar hate no artista, sabe? Porque é como você falou, tá acreditado, a maioria, acho que todas as coisas estão acreditadas, talvez uma ou outra não, mas tá lá o nome da pessoa, e é uma coisa comum, a gente ouve músicas aí com vozes de outros artistas que entra ali como guia, voz guia nas demos, e acaba ficando ali como backing vocal. No caso da J.Lo, às vezes acaba sobrepondo a voz dela na versão final. Mas assim, tá lá o nome da pessoa acreditada, gente. Ela não tá roubando a música de ninguém. Eu não consigo entender por que as pessoas ficam frisando isso, sabe?
Sim, eu acho que é pra descreditar ela como cantora mesmo, né? Pra
sim,
dizer que, tipo,
com certeza.
Ela não dava conta de entregar.
Eu acho que as pessoas não gostam, elas não aguentam ver uma mulher bem sucedida. É o que a gente falou, olha o exemplo que ela deu aí, ela conseguiu ser bem sucedida na música e no cinema ao mesmo tempo, sucessivamente. E as pessoas não dão crédito, elas não validam. É mais fácil falar mal da pessoa do que aceitar que, tipo, ela é um sucesso. Ninguém é perfeito, mas assim, ela é um sucesso.
Ok. Você acha que, tipo, o rolê da Mariah meio que impulsionou essa consciência coletiva que se criou?
Ah, sim, né? Eu acho que infelizmente sim. E tudo por causa de homem, né? Tudo por causa de homem. Eu acho tristíssimo. Porque foi o rolê do ex-marido, né? Da Mariah, que fez toda uma birra e a J.Lo acabou sendo uma vítima no rolê. Eu super entendo o lado da Mariah também de ter dado shades, porque, enfim, deve ter sido uma situação super horrível, super constrangedora. Mas eu não sei como tá hoje. Se eu não me engano, eu acho que ela ainda meio que segue, né? Tipo, I don't know her. Não sei. Uhum. Eu acho que ela ainda... E isso eu acho um pouco problemático, assim. Porque, gente, já era, né? Então, eu acho que ajuda. Sim, sim. Ajudar.
Aham. Mas é porque a Mariah também gosta de viver do meme, sabe? Ela gosta de causar nesse sentido. Mas, assim, é o que você falou. Tipo, o problema inicial e o problema único é o homem. Tipo, por exemplo, eu acho sobre os shades e tudo mais... assim, quem é fã da Mariah sabe o que ela passou na mão daquele homem, não é? E ela teve que ir lá pro Japão pra pedir pro dono da gravadora, pro dono da Sony. Não do dono da gravadora, mas do dono da Sony, pra liberar ela do contrato dela, não é? Por quê? E a influência que o depois teve na carreira dela, tanto que temos aí 2001, 2002 provando isso. Só que eu acho, tipo, injusto da Mariah ela fazer essas brincadeiras ou esses shades, porque se ela, que era uma artista com, naquele momento, 10 anos de carreira, não tinha força para lutar contra o que o homem dizia, quem que era a J-Lo na fila do pão? Que tava chegando ali com o primeiro álbum dela, entende? Então, eu acho que, tipo, pois essas coisas aconteceram, mas assim, tipo, o que você vai fazer? Não tem uma coisa que você possa fazer nesse sentido.
Concordo, eu acho que assim, é que tudo bem que essa coisa da sororidade é um assunto, uma pauta bem mais recente. Mas considerando que a Mariah parece que não superou, gente, é isso, move on. Vamos seguir com a vida, tipo, as duas são grandes artistas, as duas são bem-sucedidas, são referência. Então, é difícil. Eu acho que falta isso. Talvez falta um esclarecimento. É que eu não sei se nenhuma delas tá, tipo, quer passar por isso, talvez. Mas eu acho que seria super legal. Tipo, meio que, que um esclarecimento. E culpar o cara. Culpar quem tem que ser culpado, sabe?
Exatamente. Exatamente. Então, eu já vi as duas meio que comentando um pouco sobre isso. A J-Lo disse... já numa entrevista, acho que ela disse numa entrevista com aquele programa Watch What Happens Live, ela falou tipo assim, ela fala isso, ela fala que não me conhece demais, tipo, tem essa fama de que ela não gosta de mim, mas é baseado em algumas coisas que aconteceram no passado que eu não tenho conhecimento, sabe? A J-Lo leva nesse sentido. Obviamente ela tem conhecimento, né? Porque ela também não é burra. Uhum. Ela sabe do que a Mariah tá falando, né? Mas aí, ao mesmo tempo, a Mariah fala, tipo, eu conheço ela, tipo, mas não é que eu conheço. Eu acho que ela vive do meme, é o que eu te falei, tipo, como as pessoas levam cartazes, fazem camisetas, I don't know her, vai é surfar na onda.
É o jeito de se manter na ativa, né, de certa forma, de se manter como assunto, se manter nos tabloides. Complicado.
Exatamente. Mas, é só voltando aqui pra If You Had My Love, um minutinho, porque essa música aqui teve uma outra coisa, porque não foi o Tommy Motola na época, mas foi tipo por causa do Diddy, que tava, Puff Daddy, né, que tava produzindo o álbum na época, e ele pediu pro Rodney Jerkins uma música, só que ele já tinha dado a música pra uma outra cantora, que é a Shantae Moore, que a música se chama If I Gave You My Love, que é basicamente a mesma melodia de If You Had My Love. Então, o que o produtor fez? Ele tinha dado a música pra uma outra artista, ele pegou e mexeu aqui e ali, e entregou uma música super parecida pra J-Lo. Então, tipo, eu acho que a coisa começa a dar um pouco errado ali, entende? Nesse sentido. Apesar de que a música da J-Lo foi número um, sucesso, todo mundo lembra dessa música e não lembra da outra, mas eu acho que, tipo, na indústria, essa coisa fica meio um pouco... marcada, sabe?
Com certeza. Acho que é tipo, é um acontecimento infeliz, né? Porque se você for parar pra pensar também, como a gente já falou, quem é a J-Lo na fila do pão nessa época? E o que ela poderia fazer? Ela ia negar? Era o primeiro álbum dela, ela não tinha, tipo, acho que poder de decisão nenhum, provavelmente. E foi uma infeliz coincidência, eu acho. E realmente, isso contribui pro hate, com certeza. Mas, mais uma vez, a gente não pode colocar a culpa nela. Tipo, talvez de não ter... Eu não sei se ela já se pronunciou, ela mesmo, sobre isso. Mas é complicado, né? A pessoa vai fazer o quê?
Uhum. Sim, mas todo mundo, assim, todo mundo que já falou sobre a indústria já falou, já mencionou o tanto que é nojento, assim, o por trás das coisas, né? Uhum. Como as formas, as coisas acontecem. Então, assim, não surpreende ninguém. Esse tipo de coisa. Mas enfim.
Com certeza.
Digo, vamos falar de uma coisa boa. Vamos falar de momentos preferidos. Você tem algum momento preferido da era On The Six?
Não sei se momento preferido. Talvez, assim, eu acho muito icônico a questão do vestido da Versace e que deu origem ao Google Imagens. Eu acho isso, assim, foda. Eu acho muito legal.
Uhum, exatamente. Eu não sabia. Eu fui descobrir quando... Acho que foi no documentário. Eu fui descobrir. Por essa época, assim. Ela tinha... foi o vestido que instigou... que iniciou a criação do Google Images. Que passado. Esse, na verdade, é um dos grandes momentos dessa era, não é? Eu acho que um dos meus favoritos. Eu amo muito a performance de Let's Get Loud, que ela faz num campo de futebol, que era tipo Copa de alguma coisa, sabe? A performance é super linda. Eu acho que... Ai, eu tinha um DVD dessa época que eu comprei na feira. Lembra da feira pirateada e tudo mais? Lembro que nessa época eu comprei um DVD dela, que era tipo um DVD dessa era. E era tipo um especial de TV, sabe? Tipo, tinha algumas performances e tinha entrevista. Inclusive, quem fazia as entrevistas era a irmã dela, que era jornalista. Aí tinha algumas performances, tinha umas performances de If You Had My Love, por exemplo, que era lindíssimo, o visual da época lindíssimo. Tiveram alguns momentos assim, mas é o que você falou, tipo, como ela tava se dividindo entre música e cinema, acaba que a gente não tem tantos momentos, mas a gente tem, os poucos que a gente tem são marcantes, assim. O clipe, por exemplo, de Waiting For Tonight.
Nossa, que é uma explosão, exatamente, assim, eu ia falar, né? Eu acho muito legal dela ter se aproveitado disso, da virada do milênio... E de todo um mito que tinha do o mundo vai acabar, vai ter uma pane no sistema. E tipo, o clipe meio que é todo embasado nesse rolê. Ela arrasou.
Sim, a música é ótima. O que nos leva, então, ao nosso Repete ou Passa. Podemos ir?
Claro.
Ok. Bom, pra quem tá escutando a gente e não sabe, o Repete ou Passa é um quadro do podcast em que a gente vai falando faixa a faixa, música por música. Vai decidindo se a gente repete ela ou se quando a gente tá escutando o álbum a gente passa, ok? E essa edição, pela primeira vez, eu vou dedicar a alguém. Porque essa edição do Repete ou Passa, eu vou dedicar pra Lucila Rodrigues Dias. E sempre comenta, Lucas, ela sempre comenta em tudo. E ela sempre pede, eu amo essa parte, eu amo ver a parte que vocês decidem, se vocês repetem ou não, ou passam. Então, vamos fazer especialmente pra Lucila, ok?
Perfeito.
Bom, a primeira faixa do álbum é o primeiro single, If You Had My Love. E aí, o que você acha dessa?
Ah, repete, com certeza, não? É um hino icônico. Referencial de pop. Com certeza, eu repito.
Eu também repito, super referencial de pop. O clipe com aquele visual super meio futurista, né? Que tava rolando na época. Eu amo. E no clipe também, acho que tem uma versão do clipe que também tem um break latino. Um break de salsa.
Aí, ó.
Ela bota um pouquinho de salsa no molho dela, tá arrasando. E depois a gente vai pra Should Never. O que você acha dessa?
Eu gosto dessa. É uma dessas que tenha esse toque latino, definitivamente. Eu gosto desse CD porque eu acho ele muito coeso. E essa é uma das músicas que tem a identidade que ela queria propor, eu acho. Mostrar. E é uma música super calminha, né? Uma baladinha. Eu repito.
Aham. Exatamente. Eu também super repito e eu concordo com você, que eu acho esse CD muito coeso. Então, você tem, tipo, uma mesma estética em questão de som, que conversa entre as músicas. Eu também amo, que é como você disse, é uma baladinha, e eu defendo as baladinhas da J-Lo, porque eu acho também, e essa música, na verdade, ela me traz até uma vibe um pouco Jared, talvez, eu não sei se você acha isso, mas tipo, no final tem uns gemidos, uns sussurros, sabe? É uma música bem gostosinha de ouvir.
Sim, sim, concordo. Concordo plenamente.
Depois a gente vai de Too Late. O que você acha?
Eu gosto também, é uma das que eu repito. É outra baladinha também, né? Que tem. É bem, bem nessa vibe de Should Have Never. Que tem essa coisa da música latina. Eu gosto, repito. É uma das que eu gosto do álbum, sim.
Uhum. Eu também super repito, eu amo essa música. Tem tipo essa mensagem, tipo, ah, não me quis e agora se arrependeu, mas é tarde demais, sabe? Perdeu, beijos. Mas sabe o que, que eu tava escutando ela ontem, né? Que eu te mandei, foi ontem. E eu tava escutando ela, tava pensando, sabe que essa música seria também tudo se ela fosse mais acelerada?
Sim, com essa impressão, sim, assim, poderia.
Talvez um remixzinho, só pra dar uma acelerada no rolê, eu acho que ficaria legal também. Bom, depois a gente vai de Feeling So Good.
Ai, menino, eu passo. Eu sei que foi um single, mas eu acho que entra nessa coisa aí que eu falei, que eu não sou tão... Eu gosto de algumas músicas da J-Lo, do R&B da J-Lo, mas essa, gente, não me desce. Não consigo gostar dessa música, não acho nada demais. Passo.
Eu também passo. Na verdade, eu acho que eu gosto só do refrão da música, porque o restante eu meio que... Tipo, ah, ok... Sabe, eu acho que também é o mesmo sentimento que você tem, tipo, eu acho que entra muito, talvez, no R&B, flertando mais, assim, com hip-hop, com os raps e tudo mais. E, tipo, não era muito a minha vibe, então, também passo. Mas depois a gente vai de Let's Get Loud. O que você acha dessa?
Amo, amo muito. Também foi uma das primeiras músicas que eu ouvi da J-Lo. Bem nessa época aí do DVD, da performance, é uma performance bem famosa. Eu acho essa música incrível, ela é super animada, tem totalmente o negócio do ritmo latino, porque era para ser uma música da era, né, da Gloria Estefan, e aí ela deu para J-Lo, e eu acho essa música incrível. Nossa, eu repito milhões de vezes.
Aham, eu também repito. Eu acho que, tipo, como você falou, tipo, um dos clássicos, assim, da carreira dela. Eu acho que marcou tanto, assim, arrisco dizer que talvez tenha marcado mais do que If You Had My Love, por exemplo.
É, eu acho que dependendo do ponto de vista, eu acho que sim. É, eu descobri há pouquíssimo tempo que teve um cover dessa música no filme da Cinderela, aquele com a Camila Cabello. E eu falei, tipo, gente, é aleatório. Então, tipo, por isso já dá pra ver que é uma música icônica mesmo.
Uhum. Mas se você pegar, por exemplo, o Super Bowl dela, ela não faz If You Had My Love, faz? Mas ela faz Let's Get
Eu
Loud.
Eu acho que não. Eu acho que ela só faz Let's Get Loud.
Uhum. E sabe, eu tava lembrando, eu tava escutando a sessão, você tava lembrando, eu lembro que eu fui em uma festa, tipo, uma festa da cidade, sabe, que toca música, assim, aleatória, tocaram Let's Get Loud, não era, tipo, festa de diva pop, nem nada, era, tipo, festa aleatória da cidade, sabe, que, numa festa que tocaria, por exemplo, Living La Vida Louca, sabe, tocou também Let's Get Loud. Eu acho que a música, tipo, entra nesse mundo, assim, de... Do que a gente falou, tipo, a invasão latina da época, tipo, as músicas latinas que se tocar todo mundo gosta, sabe?
Sim, com certeza. É um ícone, um hino da carreira dela que ainda bem que ela valoriza, porque realmente é uma música que merece.
Aham, exatamente. E depois a gente vai pra Could This Be Love?
É, essa eu passo também. Eu acho essa música meio brega. Assim, tipo... Eu acho que tem um momento específico, talvez, pra ouvir ela. Não sei, chega nesse... Ainda mais depois de Let's Get Loud, que é um negócio super, tipo... Hey, hey, hey! Aí tem essa música que é toda, tipo... Ai, não. Não, assim, não, não que eu odeie, mas... Nesse sentido, eu acho que eu passaria.
Ok. Ah, eu repito, porque tem uma outra baladinha, né? Sim, eu sou suspeita a falar das baladinhas dela, assim. Mas eu amo também, tipo, por exemplo, porque tem a... Assim, tipo, essa música, eu gosto dela, repito, mas pra um contexto bem específico, porque, tipo, essa música é bem música de deixar de fundo, sabe?
Uhum.
É uma música que você fala, ai, deixa eu escutar Could This Be Love. Tipo, você deixa de fundo rolando, aí essa música, tipo, ela cria um ambientezinho, sabe? Eu gosto desse sentido.
Sim, acho que nesse sentido de álbum coeso, eu acho que ela cabe muito bem dentro do álbum. Então, nesse sentido, eu acho que super, super dá pra ouvir. Mas não é uma música que eu ouviria sempre, não. Talvez só dentro do álbum. Mas eu passo. E talvez eu não estaria muito com... Hoje em dia, nesse dia de hoje, não estaria com muita paciência.
Hoje é não, mas amanhã talvez.
É. Amanhã
aquele
talvez.
Aquele nome da Anitta.
Uhum.
E depois a gente vai pra No Me Ames com Mark Anthony. Essa primeira... A gente pode falar das duas versões já de uma vez. Porque a gente tem duas versões do álbum. A versão tropical, remix. E a versão balada. O que você acha das duas? Você tem uma que você prefere mais?
É, a tropical remix eu passo facilmente. Eu acho que essa música, como balada, é perfeita. É uma das minhas músicas favoritas da J.Lo. Como balada. Porque ela é super potente, tem toda essa coisa, é um dueto muito bem feito, enfim. É, inclusive eu tava lendo que essa música surgiu porque ela estava no estúdio, enquanto ela estava gravando, ele também estava gravando alguma coisa dele ao mesmo tempo, e aí ele chamou ela para fazer parte de um videoclipe dele, e ela falou, eu participo se você gravar uma música comigo. Ele falou, tudo bem.
Uhum.
E aí eles gravaram, anos depois eles casaram, tipo, muitos anos depois. Mas eu acho que tem toda uma mágica nessa música.
Uhum.
E eu gosto muito da versão balada. A versão tropical, não, eu passo, mas a balada eu repito 1 milhão de vezes.
Eu também, aham. Uhum. A versão tropical, nunca quis, né? Mas a versão balada eu amo. Inclusive tem o clipe... É lindíssimo, triste. Assim, que só você falou do clipe que ela participou dele, mas tipo, o clipe dessa música, do nome Ames, é tristíssimo. Mas é super lindo.
Sim.
Ah, e a gente teve também uma regravação. Não sei se você já ficou sabendo, se você lembra, mas no Brasil. Ai, o nome dela? Tânia Mara. A Tânia Mara, aquela do Se Quiser, ela regravou essa música. Com o Alexandre Pires já. Então a gente tem uma versão brasileira de No Me Ames.
Gente, eu nunca ouvi. Eu juro que saindo daqui eu vou ouvir isso, porque eu preciso saber. Preciso ver como
que
ficou.
Coisa, que a gente não precisa fazer, amigo. Fica tranquilo. Tem certas experiências que a gente não precisa. Tô brincando, mas. Vale a pena, né? Pra títulos de conhecimento.
É, curiosidades aí, a gente tem tantas versões, né, umas coisas duvidosas, quem sabe?
É, a gente tem um Shallow Now, né, então tá tudo bem. Então, depois a gente vai pra Waiting for Tonight.
Uhum, repito muito, repito. É um dos destaques do álbum. Ah, nem tem muito o que falar, tipo, eu acho que essa música fala por si só. É incrível, é uma música incrível.
Eu também repito, mas eu não repito a versão do álbum. Eu repito o remix do clipe.
Uhum.
Acho a versão do álbum um pouco, né, assim. Porque acho que no clipe tem tipo aquele Eurodance, sabe? Meio dos anos 2000.
É, tem mesmo. É.
E cresce mais com a música. Tipo, a hora que chega no Waiting for Tonight. Tipo, explode, sabe? Aqui eu acho que ela mescla um pouco com a questão latinidade, sabe? Então, é uma outra vibe. Mas eu repito a versão do remix.
É, faz sentido. Eu nunca parei pra prestar muita atenção nessa diferença, mas agora que você falando, realmente é bem gritante. Então, mas eu gosto das duas, assim, eu gosto também da do álbum.
Ok. Ah, eu fiquei sabendo também que essa daqui é uma regravação, né? Porque ela já tinha sido lançada em 97 para um grupo, também numa versão meio Eurodance, e em 99 ela regravou essa música. Tanto que eu tava vendo sobre isso, e ninguém lembra da versão original. Todo mundo lembra da versão. Pra todo mundo, a versão original é a versão da J-Lo, né?
Nossa, fiquei sabendo agora também. Então, é isso.
É isso. Bom, e depois a gente vai de Open Up My Love. O que você acha dessa?
Essa eu repito também. Eu acho bem, bem gostosinha. Também super latina a música. E, sei lá, tem esse molho aí das coisas que ela gosta de fazer. Tipo, eu super imagino. Eu não sei se ela já performou essa música, mas eu super imagino ela na vibe salsa dançando essa música, sabe? É uma música bem gostosinha.
Uhum. Eu também gosto, tipo, é boa, mas eu acho que não é das minhas favoritas, então eu passo. Mas isso que você falou é super interessante. Você falou, ai, não sei se ela performou. Não, amigo, ela não performou.
É ela difícil, né?
Ela gostava de performar os singles, né?
É. Não dava, não tinha tempo de performar as que não eram single.
Uhum. Mas então, eu fico, é uma pena isso, porque a gente acaba que tem, sei lá, quantos álbuns? A gente tem, tipo, 5, 6 álbuns. E acabam que ficaram esquecidos porque a gente não teve, tipo, uma turnê, a gente não teve um registro das músicas que não fosse o CD, sabe? Então a gente fica assim com. Acaba conhecendo só um pedacinho de todo um rolê, sabe?
Aham, faz sentido.
Pois é. Bom, a próxima é Promise You Try. You're so afraid of the rain.
Essa, pra mim, ela cai no mesmo situação de Could This Be Love. É outra baladinha que, dentro do álbum, super coesa, mas não... Nossa. A Ju também entra na coisa do breguinha ali. Uma música meio brega pra mim, então eu passo.
Aham. Aham. E eu repito justamente pelo fator brega. É porque, mas assim, eu sou suspeita de falar, porque eu gosto dessas baladas assim, tipo, dramáticas, anos 90, românticas, sabe? Eu tenho um pezinho assim nesse brega. Então, eu repito, mas eu super entendo o seu ponto de vista e também concordo, apesar de repetir. Bom, e depois a gente vai pra It's Not That Serious.
Essa eu adoro, eu repito facilmente. É meio que entra ali na coisa do... Meio que se como é um álbum coeso, as opiniões elas meio que se repetem. Então, tipo, ela entra meio que no mesmo rolê de Open Up My Love. É como se fosse uma outra música, tipo, que tem essa vibe latina, que é animadinha, e que você, tipo, super, super remexe os ombrinhos, assim, ouvindo, adoro.
Sim. Eu também adoro, inclusive, repito. Essa, na verdade, ela me lembra um pouco mais If You Had My Love. Porque, tipo, acho que o produtor e tudo mais era o mesmo. Então, eu enxergava como uma irmã no álbum, sabe? De If You Had My Love. Acho que tem uma conexãozinha ali. Mas eu super repito, eu adoro.
Sim.
Adoro. Bom, depois a gente vai pra Talk About Us.
Tá aí uma balada que eu repito. Essa eu acho uma balada super gostosa. E é isso, é uma balada gostosa. Então, repetindo.
Aham, eu também repito. Balada gostosa. Exatamente, depois a gente falou de Nome Ames, né? A balada, a gente tem a balada na tracklist. A gente tem também, ah, eu tinha esquecido dela, a versão espanhol de Winning for Tonight, que é Una Noche Más. Sentimentos ou é a mesma
eu
coisa?
Gosto. Não, mesma coisa, eu gosto.
É, eu passo. Eu acho que eu... eu sou vendida pra parte em inglês, sabe? Então, acho que eu prefiro a versão em inglês. E depois a gente tem uma música que foi meio single, não foi meio single, que foi Baila. Já ouviu essa?
Já. Eu até repito, porque eu acho bem dançante. Mas assim, não é uma coisa que eu vou repetir sempre. Talvez eu repita se eu ou não ouço o álbum há muito tempo, eu repito.
Aí depende da vibe também, né? Porque não dá pra você, tipo, ai, tô aqui relaxando e vai. Vai lá, amambeira,
É muito específica essa música.
Nossa, se você não estiver dançando, se você estiver preparando, tipo, um drink, alguma coisa assim, não tem nem...
Não, ou,
sei lá, te vestindo alguma coisa. Mas é, eu amo também. E tem o clipe dessa música, eu lembro que o clipe vinha no DVD, que eu te falei que eu comprei na feira. E o clipe era lindíssimo, ela tava lindíssima nesse clipe.
Eu não me lembro desse clipe, eu vou assistir. Porque deve ser maravilhoso.
Mas tipo, é bem simples, assim. Porque eu acho, como era a trilha sonora de um filme, eles não investiram muito. Então, tipo, ela com um microfone dançando, né?
Uhum.
Fazendo tudo. E depois, a última música do álbum, que é Do You Know Where You're Going To? Essa música aqui eu tive que procurar, porque tava falando assim... Tema de Mahogany. E fui entender o que que era. E essa música, na verdade, ela foi cantada pela primeira vez pela Thelma Houston, que é uma cantora dos anos 70. Depois ela foi regravada para o filme Mahogany pela Diana Ross. E em 99 a J-Lo regravou essa música.
É, então, eu já conhecia ela na voz da Diana Ross. E eu acho essa música lindíssima. E eu nem sabia que existia esse cover. Rolou que eu fui num sebo há uns meses atrás. Eu já tinha a minha versão do On The Six, a versão brasileira. E aí eu tava num sebo bem de boa e achei uma outra versão. Aliás, nem sabia que era uma outra versão. Eu achei um On The Six com um adesivo na capa. Falava, tipo, dos singles, né? Waiting for Tonight, não sei o quê. Eu falei, ai, que fofinho. E, tipo, tava, sei lá, R$10. Eu falei, vou levar só pro adesivo. Eu nem olhei a tracklist. Quando eu cheguei em casa, eu falei, caraca, é uma versão que tem mais faixas. E aí tinha essa. Quando eu ouvi, eu falei, cara, ela fez um cover e tal. E é muito fofo. Eu repito fácil, porque eu acho muito bonito o cover.
Aham, eu também super repito. E... é engraçado, tipo, porque eu acho que ela combinou muito com a música, porque na voz da Diana também super combinou, porque é uma voz mais suave e tudo mais. A J-Lo que tá muito suave, muito delicada, né, cantando. Então, eu super repito.
Sim.
Também. Muito bem, muito bem. A gente chegou ao final do álbum, né? E eu acho assim, a gente comentou um pouco sobre a imagem que a gente tem da J-Lo, né? Que é tipo essa imagem performática, dançando e tudo mais. Mas a gente escuta, por exemplo, esse álbum e a gente vê que é um álbum muito mais tranquilo do que Arofento, né?
Sim. Acho, ele é muito específico. Muito. Ele é um álbum, como a gente falou, super coeso. É uma coisa que quem ou conhece a J-Lo de uma coisa mais recente, ou talvez das coisas da música R&B. Fica surpreso, porque é bem diferente. As baladas mesmo mostram isso. Tipo, é uma J-Lo bem específica.
Exatamente. E eu acho, assim, tipo, analisando um pouco a carreira da J-Lo, eu acho que ela se encontra muito bem nas músicas dançantes, mas eu também acho que ela, assim, ela como gosto pessoal, eu também acho que ela se encontra muito bem nas baladas, sabe? Tipo, ela tem um gosto pessoal pelas baladas. Porque se a gente vê, por exemplo, o álbum o espanhol que ela fez o álbum só pra... Tipo, não tinha pressão da gravadora, não tinha nada, tipo, sabe? Você vai ver um álbum basicamente de baladas, sabe?
É maravilhoso esse álbum.
Aham. Uh-huh. Aí como que chama? Eu... Como ama uma
como na mulher, ama né? Uma mulher. Como, como... Gente, se ninguém... Se você não ouviu esse álbum, corre pra ouvir. Porque, assim, é icônico. As baladas são lindíssimas. Assim, eu me arraso, assim. De fazer cena de choro, sabe? Tem umas músicas lindas, lindas.
Exatamente, exatamente. E é justamente isso que eu tô te falando. Tipo, pensando num gosto dela, talvez... mais pessoal, talvez ela investiria mais nas baladas, porque eu acho que talvez pessoalmente era uma coisa que ela gostava mais, não gostava talvez mais, mas tipo, gostava tanto quanto as animadas, sabe? Mas a gente acaba não conhecendo esse lado dela, que acaba que fica escondido nos álbuns.
É, porque ela deu tão certo nas músicas animadas que o retorno é mais garantido, eu acho, financeiramente, pra ela nos charts também, enfim, do que pra uma balada. Eu acho que é bem mais difícil ela acertar. Exato. Apesar que a gente tem muitas baladas aí que fazem sucesso. Mas no caso da J.Lo, eu acho muito mais fácil ela acertar com uma dançante, né?
Sim. É porque cria-se, tipo, o tipo de artista, né? Então, quando você vai pra ouvir J.Lo, você vai pra um show da J.Lo, por exemplo, você não tá esperando ouvir baladas, né? Você quer o bateção, a coreografia, o break, né? Então...
Total.
Virou tipo tipos de artistas, né? Por exemplo.
Até nesse álbum mesmo que a gente falou, Como Ama Uma Morrer, eles apostaram como single em K-Sister, né? Que nem é uma balada. É uma balada, mas assim, é uma música mais animada. Tem todo um refrão, tipo, que no, difere ali das outras músicas desse álbum.
Exatamente. Talvez pra levar esse público pra esse lugar, né? De escutar o álbum. Mas eu acho assim, tipo... Eu acho incrível quando a gente pega esses momentos na carreira da J.Lo, em que ela experimenta e sai do que as pessoas estão esperando, sabe? E faz uma coisa diferente. Então a gente tá vendo agora ela fazendo isso com o filme, com o álbum This Is Me Now. A gente viu, por exemplo, ela fazendo no álbum em espanhol. Então eu acho super interessante esses pequenos momentos, sabe?
Sim, com certeza.
Muito bem, muito bem. Amigo, uma pergunta então, a pergunta final é... E aí, você volta o disco, você volta o On The Six ou não?
Volto, nossa, volto fácil. Acho ele um... Como a gente já falei mil vezes, é um álbum coeso, é um álbum super gostoso, tem várias influências latinas... Então, assim, é um álbum... Claro que não é... Essa questão dele ter essas músicas mais calmas não torna ele um álbum do estereótipo J.Lo, de, tipo, super dançante, apesar de existirem algumas músicas nele icônicas e dançantes. Então, ele é um álbum que eu coloco, assim, pra curtir. Deixar ele como um álbum de fundo. E aí, quando toca os singles, principalmente os singles que são agitados... Você já dá uma acordada, mas ele é um álbum ótimo pra curtir, assim, num dia a dia.
Exatamente. Eu também repito super esse álbum. Eu acho que é um dos álbuns, assim, da J.Lo. Que eu acho que da J.Lo tem talvez só um álbum que eu não volte tanto. Eu não sei se você sabe qual é. Que é o J.Lo. O J.Lo, eu preciso me... entrar um pouco nele, assim, sabe? Mas eu acho que com todos os álbuns dela eu volto super. E esse também é um deles, né? Como você falou, como a gente já falou, tipo, milhões de vezes aqui, é um álbum super coeso. A gente tem uma vibe muito parecida, meio que te leva pela mesma viagem do início ao fim, sabe? Tem momentos de mais... A animação tem momentos mais calmos, mas assim... ele te leva mesmo nessa viagem e vale super a pena conhecer, né, as músicas mais dentro, assim, que a gente falou, não é? É isso. Lucas, se você quiser falar de novo pra todo mundo, o seu canal, o seu Instagram, caso a gente queira te seguir lá e tudo mais, encontrar os seus vídeos, qual que é o Instagram e o YouTube...
Perfeito. Gente, de novo, primeiro eu queria agradecer, Pedro, pelo convite. Eu adorei, eu amo falar de música pop. A J.Lo é uma das minhas artistas favoritas, assim. E foi muito legal revisitar esse álbum, que não é um dos álbuns que eu ouço, dos que eu mais ouço dela. Então, foi muito bacana. Pra quem quiser acompanhar aí o meu trabalho, eu tô lá no YouTube com o canal Punk Pop, que eu falo de música pop, falo de J.Lo, falo de colecionismo. Tem o Instagram também, @pancompop. Então, se você quiser bater um papo sobre música pop, eu tô super aberto. Só me chamar lá.
Arrasou. Lucas, então, eu que te agradeço, na verdade. Agradeço muito por você ter vindo aqui falar comigo sobre J.Lo, sobre ter disponibilizado esse tempo pra gente ter. Como você falou, né? Você ama falar de música pop, eu também amo. Eu acho que sempre que a gente tem esses momentos, assim, pelo menos pra mim, tipo, eu aproveito muito pra tipo, revisitar, fazer uma coisa que eu não faria, né? Tipo, revisitar um álbum. Tipo, esse em específico, o álbum que não seria, tipo, o primeiro que eu pegaria pra escutar da J.Lo, mas a gente acaba voltando e relembrando um pouco essa era. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. E a casa, assim, as portas estão abertas. Quando você quiser voltar, é só aparecer.
Nossa, com certeza. É só me chamar, amigo. Eu amo. Tem vários episódios do podcast que eu ouço. Me identifico super. Então, com certeza, estaremos aí.
Arrasou. Bom, então a gente fica por aqui com o episódio do Volta Disco. A gente se vê na próxima vez, no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima.